Muito bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião regimental. Ainda não temos quórum stricto senso, por isso o que eu ia fazer era começar pela distribuição das iniciativas legislativas e depois passávamos às partes que têm votações, por certeza absoluta temos deputados a chegar. A distribuição das iniciativas. Bom, a primeira cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, como não está, terá que ficar para depois. A segunda cabe ao LIVRE, terá que ficar para depois também. Relativamente ao projeto de lei 337 do PAN, o relator cabe ao Grupo Parlamentar do PS e eu queria dar a indicação que será arrastado para plenário de 19/10, o que implica que terá que estar aprovado em reunião até o dia 18/10, não é? Por isso queria dar essa indicação ao Grupo Parlamentar do PS, mas saber quem é que vai ser o relator do projeto de lei 337. O deputado Rui Lage, muito bem. O projeto de lei do PCP 341, o relator cabe ao DURP PAN, que também não está, mas fica isto pendente para a eventualidade da senhora deputada do PAN depois estar presente. E relativamente à proposta de lei 37, às propostas de lei 37 e 38, designadamente aqui aprova a lei das grandes opções do plano para 22-26 e aqui aprova o orçamento do Estado para 2023. Não existe uma metodologia, mas o que aconteceu no último orçamento de Estado foi que o grupo parlamentar do PS é que foi relator e agora foi consensualizado que será o grupo parlamentar do PSD a fazer aqui que ficará com estas iniciativas, com a proposta de lei 37 e com a proposta de lei 38. Senhor Coordenador, Senhor Deputado Bruno Coimbra. Eu próprio. Senhor Deputado Bruno Coimbra será o relator. Continuamos a não ter o número suficiente de deputados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Não, já estamos 13 comigo. Sendo assim, voltamos ligeiramente atrás e a fazer a aprovação da ata número 17. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por aclamação e por unanimidade. Relativamente à apreciação e votação dos pareceres, o projeto de lei 234 do PCP, como sabem, nesta apreciação e votação de pareceres não existem grelhas e refere-se ao Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e do seu acompanhamento. Sim, Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Posso, Sr. Presidente, apenas para dar nota que esta nossa dificuldade de quórum tem a ver com a ausência, obviamente, de alguns deputados, entre os quais o Sr. Deputado Rui Cristina, que está um pouco atrasado e que por isso eu pedia-lhe que pudéssemos discutir este ponto mais à frente na reunião.
Muito bem. Então passamos para o ponto 2.3, uma nova apreciação. O PAN requereu à mesa que esta iniciativa descesse por 60 dias à comissão, sem votação, e agora o projeto de lei do PAN, mas o PAN também não está cá, por isso passamos à frente. Seguindo em frente, os projetos de resolução, ponto 3, e a definição de metodologia, e eu ia pedir aos proponentes se querem ver discutido os projetos de resolução em comissão, em plenário, e começava pelo projeto de resolução 241 do Chega. Senhora Deputada Rita Matias.
Em comissão.
Em comissão. O ponto, muito obrigado, Senhora Deputada. O ponto 3.1.2, projeto de resolução 251 do LIVRE, o projeto de resolução 252 e o projeto de resolução 253 do Bloco de Esquerda passam para a frente ou para as calendas. O projeto de resolução 255 chega ao Plano Nacional de Combate a Perdas de Água.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez mais em comissão, por favor.
Em comissão também. Muito bem. Depois temos a apreciação e discussão de projetos de resolução. Temos o do Bloco de Esquerda, que também, e o do projeto de resolução do PAN, ambos relacionados com a tapada das necessidades e a preservação, a defesa dos valores históricos, dos valores naturais. Como sabem, já houve três pedidos de adiamento, do PS, do Bloco e do PSD. Atingiu o limite dos pedidos de adiamento, mas entretanto nem o Bloco de Esquerda nem o PAN aqui estão. Por isso, das duas uma, ou fazemos a discussão, porque isto no fundo é um adiamento por ausência. Vamos fazer uma coisa, vamos esperar que o Bloco de Esquerda e o PAN possam potencialmente estar presentes para fazermos esta discussão. Como sabem, havia também um projeto de resolução do PSD, o número 161, que fazia parte deste grupo, na última ordem de trabalhos, mas que foi arrastado para plenário, e há também um do Chega, que foi, também foi remetido, já tinha sido remetido para plenário. Vamos esperar. O ponto 3.2, o projeto de resolução 180 do PAN, também para a frente, assim como o projeto de resolução 312. Sendo assim, e começando o nosso trabalho da Comissão, temos o projeto de resolução 236 do PSD, responsabilização na revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela.
Senhor Presidente, não sei se posso pedir a palavra para pedir o adiamento deste ponto, por favor.
Pode, e já pediu o adiamento, está otorgado o adiamento deste ponto. Por isso, passamos ao ponto 3.3. Que é exatamente a mesma situação, que é um projeto de resolução que baixou novamente à Comissão, mas também é do PAN, por isso passa. Se formos o suficientemente rápidos, conseguimos acabar esta reunião sem chegar a ninguém e sem fazer absolutamente nada, o que seria lamentável. Escrutínio de iniciativas legislativas. Temos a proposta do regulamento do Conselho relativo à coordenação das medidas de redução da procura de gás, cujo relator é o Sr. Deputado Rui Lage, a quem agradeço desde já, e a quem dou a palavra. Sr. Deputado Rui Lage, tenha a palavra para que possamos escrutinar devidamente esta iniciativa legislativa.
Sim. Obrigado, Sr. Presidente.
E basicamente só para dizer que não tem grelha. Não tem grelha, ou não temos grelha de tempos, por isso...
Portanto, posso-me ceder.
Não, o que eu agradecia era que fosse sucinto, QB, como no sal e na pimenta.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei se estou suficientemente perto destes microfones para ser devidamente ouvido, mas...
Se faz feedback.
Depois fazem feedback.
Aproxima-se, fazemos ao contrário. Aproxima-se.
Obrigado, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Passo então a apresentar este relatório solicitado pela Comissão de Assuntos Europeus a esta Comissão para se pronunciar sobre a proposta de regulamento do Conselho relativa à coordenação das medidas de redução da procura de gás, um regulamento de 20 de julho de 2022. Quanto ao objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, bom, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, e das sanções impostas pela União Europeia em retaliação contra essa agressão. Como é sabido por toda a gente, o aprovisionamento de gás tem sofrido graves perturbações e diminuído de forma consistente, e isso configura, obviamente, uma ameaça ao tecido económico e industrial da União Europeia, e também coloca um desafio relativo ao aquecimento das casas de milhões de europeus com a aproximação do inverno, e antevê-se que esse cenário não só continuará como se poderá agravar, aliás, torna-se cada vez mais provável a iminência de uma interrupção total do fornecimento de gás, e portanto a União entendeu que devia aperfeiçoar o seu quadro jurídico para responder a esta emergência. Este regulamento reflete, portanto, o princípio da solidariedade energética, pretende aprofundar a coordenação entre os Estados-membros, a entreajuda entre os Estados-membros, e cria até uma espécie de, digamos, de mutualização dos riscos de quebras graves de abastecimento de gás natural. E, portanto, nesse sentido, os Estados-membros é-lhes pedido que empreendam todos os esforços para, entre 1 de agosto de 2022 e 31 de março de 2023, reduzirem o consumo nacional de gás de forma voluntária em pelo menos 15%, em comparação com o consumo médio registado nos 5 anos anteriores. Se tal se revelar insuficiente, a proposta habilita a Comissão Europeia a a declarar um mecanismo chamado alerta da União, que levará ou desencadeará uma redução obrigatória à escala da União. Este alerta só pode ser decretado em situação de risco grave de escassez de gás ou perante um pico de procura absolutamente excepcional e depois de cumpridos uma série de critérios, depois de consultadas uma série de autoridades, depois de consultados os Estados-membros e caso as medidas de redução voluntária não sejam suficientes para fazer face à escassez de gás. Este alerta da União, no fundo, o que faz é converter a meta de 15% de redução voluntária numa redução obrigatória, sendo que o seu artigo 5 prevê que certos Estados-membros possam pedir uma derrogação, uma limitação da redução obrigatória de 15% da procura de gás natural, até 5%, até o máximo de 5%, caso demonstrem a impossibilidade de contribuírem de forma significativa para o aprovisionamento de outro Estado-membro em face de interligações inadequadas, insuficientes, ou caso demonstrem que já utilizam a capacidade de redirecionamento de gás para outros Estados-membros em todo o seu potencial. E, portanto, trata-se de uma proposta, de uma medida extraordinária a ser aplicada num período muito limitado. A base jurídica é o artigo 122 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que estabelece que o Conselho pode decidir sobre medidas para lidar com dificuldades graves no acesso e no aprovisionamento de certos produtos, entre os quais, obviamente, a energia. Quanto ao princípio da subsidiariedade, que é o que, no fundo, é escrutinado do ponto de vista do acompanhamento do processo de construção europeia pela Assembleia da República, bom, é um caso flagrante em que a escala europeia parece ser a única capaz de garantir um módico de previsibilidade e de estabilidade no abastecimento de gás natural, desde logo porque há um leque bastante limitado de fornecedores a nível mundial capazes de assegurar as necessidades dos vários Estados-membros, necessidades essas que também variam enormemente de Estado para Estado-membro. E, portanto, a intervenção ao nível da União apresenta-se aqui claramente como uma mais adequada e, em suma, propõe-se que esta Comissão aprove este relatório e que conclua que esta proposta cumpre com o princípio da subsidiariedade. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Lage. E eu queria perguntar se algum grupo parlamentar tem algo a acrescentar. Se assim não for, quero agradecer ao Sr. Deputado Rui Lage por este importante serviço à Comissão, que certamente a Comissão de Assuntos Europeus apreciará, mas acho que é também a oportunidade para passar já aos outros assuntos, porque foi enviado aos senhores deputados no dia 7 de outubro, às 12h16, a dar conta que a Comissão de Assuntos Europeus tinha remetido uma nova iniciativa europeia para que nós pudéssemos apreciar. É uma proposta de regulamento do Conselho relativa a uma intervenção de emergência para fazer face aos elevados preços da energia, que será escrutinada pela COF, também pela 6ª Comissão e pela nossa Comissão. E eu queria perguntar se algum grupo parlamentar, algum senhor deputado, estaria disposto a fazer o mesmo que o senhor deputado Rui Lage acabou de fazer, de forma importante, que foi este relatório, para que possamos escrutinar e para que a CAI possa ter elementos suficientes. Senhor deputado Bruno Coimbra, pediu a palavra para que efeito?
Porque se o Partido Socialista teve a bondade, na última situação conexa, ter nomeado o Sr. Deputado Rui Lage para esse serviço, desta vez julgo que o PSD pode também corresponder às expectativas da CAI, que não queremos defraudar, como o Sr. Presidente
disse. Isso, muito bem, e vejo a Sra. Deputada Rita Matias muito atenta, porque da próxima vez, exatamente, certamente o Chega avançará também para igual a serviço à nação.
Assim
não é?
Esperamos. Assim
serviço
esperamos.
À nação.
Até podem ir já, se quiser.
Não, não,
mas será então o Sr. Deputado o Carvalho que terá a alegria de fazer esse relatório.
Muito bem. E fica a CAI contente, eu contente, todos contentes, e um serviço à pátria, à União Europeia, isto é muito importante. Só um segundo. Muito bem. Acabamos de receber agora um e-mail do Bloco de Esquerda. O Sr. Vice-Presidente desta Comissão, Pedro Filipe Soares, não pode estar agora aqui, poderá chegar mais tarde, mas pediu que, independentemente de o Bloco de Esquerda estar ou não estar, para podermos fazer a apreciação e a votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição do Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre o novo plano hidrológico da Bacia do Tejo, que contém 40% da água do Tejo a chegar a Portugal, e o incumprimento da Convenção de Albufeira nos rios internacionais. Sendo assim, acho que podemos partir imediatamente para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Mais uma vez, por aclamação e por unanimidade, temos voto favorável de todos os grupos parlamentares e dos presentes, pelo que o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, uma vez mais, rumará aqui à nossa Comissão para ele mesmo ser também escrutinado. Muito bem. Sendo assim, acho que podemos passar aos outros assuntos, porque se, entretanto, houver algo mais, poderemos voltar atrás. Relativamente às audiências, se bem se recordam, nós tínhamos estado todos de acordo que, de forma importante, teríamos que começar a ouvir as várias entidades que nos tinham pedido e por ordem de chegada desse mesmo pedido. Sendo assim, amanhã, isto será mesa e coordenadores. Eu já falei com o Sr. Vice-Presidente para nos podermos coordenar nesta tarefa. Eu amanhã estarei presente. Esta será uma audiência por videoconferência confirmada com o Centro de Informação de Biotecnologia. Será amanhã às 14h. As audiências são relativamente curtas, por isso começamos às 14h e teremos obrigatoriamente que terminar às 15h, porque haverá plenário. E a ESGRA, a Associação para a Gestão de Resíduos e a Zero, basicamente serão em princípio ouvidas no dia 25. A ESGRA já respondeu e confirmou que aqui estará às 15h do dia 25. A Zero pediu, foram convidados, mas ainda não respondeu, ainda não tivemos nenhum tipo de resposta, por isso estamos à espera. Acho que não há nenhuma questão relativamente a isto. Outros assuntos de importância para a Comissão. O Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, o deputado Alexandre Quintanilha, está a retomar agora presencialmente algo que era prática desta Casa, os Café com Ciência, e o primeiro terá um tema, que é um tema conexo à nossa Comissão, que é a emergência climática, o carteiro não toca duas vezes, que vai decorrer em formato presencial, acontecerá aqui na Assembleia da República, salvo erro, no dia 19 de outubro, sim, quarta-feira, a partir das 18 horas. E a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência lançou o convite e o desafio à nossa Comissão de Ambiente e Energia, mas também à Comissão de Agricultura e Pescas, e tanto eu como o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas dissemos que primeiro anunciaríamos aqui e sensibilizaríamos os senhores deputados para a presença neste Café Consciência. Existe já um número significativo de cientistas, técnicos que estarão presentes. Obviamente que se alguém quiser juntar mais massa crítica, além dos senhores deputados, a esta mesa, que funcionará exatamente como habitualmente acontecem nos Cafés Consciência, haverá certamente uma apresentação inicial muito sumária e depois é uma discussão corrida e discorrida o mais possível. Se não me engano, acontece no Salão Nobre, não é? Não tenho aqui a certeza absoluta porque não está aqui, mas eu ia pedir aos serviços para informarem onde mandar, para nos mandarem um e-mail a dizer onde é, mas sensibilizaria. Era importante a partir do momento que a Comissão de Educação e Ciência na biblioteca? Sim, mas eu tenho a impressão que o Sr. Deputado me disse que era no Salão Nobre, mas eu não tenho a certeza relativamente a isto. Bom, fica o apelo, fica o convite e espero que possamos alguns de nós estar por lá na quarta-feira a partir das 18 horas. Outro assunto importante, receberam um despacho do PAR, do Gabinete do Presidente da Assembleia da República, relativamente às questões orçamentais relacionadas com a nossa presença na COP. E, basicamente, não existe a possibilidade de todos os grupos parlamentares e DURPs estarem presentes, teremos que reduzir a nossa delegação em 2 membros, o que significa que, e não estando aqui, penaliza-me muito anunciar que os 2 DURP não poderão estar presentes. Eu tentarei sensibilizar informalmente se existe alguma possibilidade de orçamentalmente fazer algum tipo de gestão para drenar fundos de outras atividades que nós tenhamos na Comissão para esta questão, mas ficaremos pendentes também das decisões tomadas, mas queria dizê-lo desde já. E, na mesma linha, recebemos um convite. Eu recebi um convite, parece-me que os senhores vice-presidentes também receberam um convite para participar no encontro interparlamentar EUFORES no Bundestag alemão, no dia 21 e 22, em Berlim. Era preciso entender se alguém tem especial interesse em estar. Eu dificilmente poderia estar nestas datas. Mas se assim fosse, teremos que entender também se orçamentalmente, isto chegou esta semana, se orçamentalmente teríamos capacidade para ir. Este é um importante fórum que tem acontecido ao longo dos anos. Não há uma metodologia, nenhum histórico, houve anos em que se foi, houve outros anos em que não se foi, houve anos em que foi só o Presidente, houve anos em que foi mais do que o Presidente. O que acontece é que eles também nos avisaram muito em cima da hora, né? De agora para o dia 21, 22 de outubro, não é uma antecedência tremenda. Por isso, os grupos parlamentares já receberam este contacto. Eu gostava que pudessem fazer uma reflexão sobre a pertinência ou não, e em função disso, isto é, entre hoje e amanhã, entrar em contacto comigo para agirmos em conformidade, para entender se é possível ou não orçamentalmente e se é pertinente ou não ir eu, ir algum dos teus vice-presidentes, ir algum dos grupos parlamentares representados. O fórum é de importância, não é um fórum lateral naquilo que são este tipo de encontros interparlamentares, mas pronto, é o que é, chegou agora, temos que entender. A COP, todos entendemos que a COP este ano acaba por consumir recursos da Comissão, uma vez que é no Egito e não aqui na Europa continental ou mesmo nas Ilhas Britânicas, e que habitualmente era mais barato do que é agora. E acho que com isto temos... E agora podemos... Sim, 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 eu já ia. Muito bem. Terminando os outros assuntos, o parecer do Sr. Deputado Rui Lage não foi posto à votação, por isso eu ponho à votação. Eu entendi que o silêncio era tácito na sua aprovação, mas se ninguém vota negativamente, se ninguém se abstém, é mesmo aprovado por unanimidade. Que assim seja. E então agora, acho que só temos... Onde é que está? 2.2. Muito bem, queria que passássemos novamente ao ponto 2.2, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 234 do PCP, do Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento, e queria dar a palavra ao Sr. Deputado, relator Rui Cristina. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por este atraso, mas estava na Comissão da Saúde. O PCP apresentou à Assembleia da República, a 20 de julho de 2022, este projeto de lei, que é o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e o seu acompanhamento. O projeto de lei tem por objeto a criação do Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca, assegurando aqui a universalidade do acesso à água, bem como os mecanismos para o acompanhamento da sua implementação. O PCP também faz aqui várias referências. Uma delas é que Portugal é cada vez mais frequente estes períodos de seca, que têm provocado aqui muitos efeitos negativos sobre as atividades económicas e na própria vida das comunidades, e as situações de seca também têm vindo a criar aqui dificuldades no que respeita à atividade agrícola e pecuária e no acesso das populações à água. Defendem que, para além destas medidas excepcionais, é preciso também definir medidas de carácter estrutural que possibilitem uma maior capacidade de armazenamento de água, e é necessário preparar um plano que vá para além das medidas de mitigação e contingência, um plano que, a partir da realidade concreta e da previsão das necessidades, planeie os investimentos necessários. O enquadramento, a Constituição da República Portuguesa consagra o direito ao ambiente como um direito constitucional fundamental. A Constituição, no seu artigo 106, prevê que todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de o defender, e a Lei de Bases da Política do Ambiente, também a Lei de 19/2014, também o faz, e é neste contexto que se situa e que se enquadra aqui o projeto de lei do PCP, focado sobre os problemas da seca e da gestão de recursos hídricos. O PCP apresentou à Assembleia da República este projeto de lei sobre a prevenção estrutural dos efeitos da seca e seu acompanhamento, e já expliquei aqui do que é que visa a criação do Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos contra a Seca, e face ao exposto, reúne aqui os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E queria saber se há algum grupo parlamentar que gostaria de usar da palavra.
Só agradecer ao seu deputado Rui pela elaboração do relatório e nada mais.
Muito bem. Não havendo mais pedidos para uso da palavra, queria também eu agradecer ao Sr. Deputado Rui Cristina e queria pôr à votação quem vota contra, quem se abstém, é assim aprovado. Por unanimidade. Agora temos uma questão, mesmo para encerrar, relacionada com estas questões da tapada das necessidades. Temos dois projetos de resolução, um do PAN e outro do Bloco de Esquerda, pela preservação dos valores históricos, naturais. O que acontece é que já houve três pedidos de adiamento, por isso atingimos o limite. E, regimentalmente, a discussão deveria acontecer, mesmo eles não estando aqui. E eu queria colocar à consideração dos grupos parlamentares e dos senhores deputados o que é que fazemos, porque basicamente andamos a arrastar isto semanas e semanas e semanas, acabamos por não resolver, e das duas uma, ou fazemos aqui a discussão e ele segue o seu trâmite, ou eu nem sei em que figura era, eu próprio retirava da ordem de trabalhos, porque não existe... Pois, eu sei que eles não estão cá, mas... Pronto, se entendem que não se deve fazer, sim.
Sr. Presidente, eu salvo melhor a opinião, de facto, julgo que isto se enquadra numa situação que não é um adiamento e, portanto, não entra na regra dos adiamentos putestativos. Há aqui uma falta de comparência dos proponentes. Eles não estando, os restantes grupos parlamentares estarem a proceder a uma discussão em que os proponentes não estão, eu percebo a sua preocupação e o seu papel de não permitir o arrastamento das coisas e isto acabar por não se dar mesmo depois de três adiamentos sucessivos, mas eu julgo que não estão reunidas as condições para fazermos essa discussão.
Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, acompanha.
Concordo
muito bem.
Plenamente.
A única questão, e eu sei que ninguém utilizaria essa forma, mas é por ausência na reunião haver um adiamento tácito. E, no fundo, completaríamos o número de adiamento e utilizaríamos, basicamente, uma figura desta natureza para ir adiando, o que também não é saudável para a condução do que é...
Teriam estes dois proponentes que estão agora sempre a faltar à nossa...
Sim, é isso. Durante meses e meses isso não vai acontecer. Bom, sendo assim, e faltando, e não tendo concluído quase metade daquilo que nos tínhamos proposto, o que é complexo, eu dava por terminada a reunião, agradecendo a todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Obrigado.